Pernambuco por inteiro.
A Assembleia onde você está.
Olá, como vai? Você está ouvindo a Rádio Alep. Está no ar o programa Pernambuco por inteiro, com notícias dos municípios, reportagens e debates sobre temas do interesse de todos os pernambucanos. Eu sou Cristiane Alcântara.
Eu sou Marcos Miguel.
Estes são os nossos destaques de hoje.
Microcefalia.
A chefe do setor de infectologia pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz, UPE, Ângela Rocha, explica a incidência em Pernambuco. E você fica sabendo ainda que medidas a população pode tomar para impedir o aumento dos casos em todo o estado.
Seca.
Convidamos o diretor de Política Agrícola da FETAP, Admilson Nunes, e o professor de Economia da UFPE, José Policarpo Lima, para debaterem o problema e os impactos no Nordeste.
Vamos saber também detalhes sobre a lei estadual que garante cirurgia reparadora para pessoas que sofreram violência doméstica.
A microcefalia é uma malformação que afeta o tamanho do cérebro de bebês recém-nascidos. Em Pernambuco, o número de casos suspeitos é alarmante. Eu fui para as ruas conversar com gestantes e médicos e senti de perto o clima de preocupação. Bianca Filizola é empresária e está grávida há 15 semanas. A felicidade pela gravidez tem sido substituída por ansiedade. A notícia de um aumento dos casos de microcefalia, uma má formação em que a criança nasce com um crânio menor que o normal, tem alarmado a população.
Assustado a gente fica bastante. Que o pior de tudo é não ter certeza das informações que estão nos passando. A única coisa que a gente tem que fazer é se encher de repelente e torcer para não ser infectada. Mas assusta muito, 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 muito essa situação.
O Ministério da Saúde confirmou o que médicos e infectologistas já suspeitavam. Os casos de microcefalia têm uma relação direta com o Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, responsável ainda pela transmissão da dengue e chikungunya. A presidente da AACD e neuropediatra do Hospital Barão de Lucena, Vanessa van der Linden, foi a primeira médica a buscar a Secretaria de Saúde de Pernambuco, alertando sobre o aumento do número de casos de crianças com um crânio menor que o normal. Ela afirma que a população também precisa fazer sua parte e não pode entrar em pânico.
Então, se a gente sabe que existe essa possibilidade, vamos ter cuidado para poder tentar tomar as medidas para poder diminuir esse mosquito. E lembrar que várias pessoas que tiveram rash e que não necessariamente vão ter filhos com problema. Mas assim, eu não acho que seja motivo para pânico de jeito nenhum, é motivo para preocupação e para cuidados.
A gente conversa agora com a médica Ângela Rocha. Ela é infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, UPE. Olá, doutora Ângela, obrigada por ter vindo.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Doutora Ângela, a primeira pergunta seria: as medidas que estão sendo adotadas agora não estão um pouco tardias? A gente já convive com o mosquito da dengue há tanto tempo?
As medidas para o combate ao vetor, que é o mosquito, sempre é uma coisa um pouco mais complicada. Envolve toda a gestão, né? É a parte da gestão pública, mas também tem que ter a cooperação da população, que é muito difícil essa conscientização. Eu acho que é um trabalho dos dois lados. A população tem que se conscientizar, ter cuidado com esses criadouros. Qualquer lugar é um criadouro para um mosquito. E o governo, a gestão pública também tem que se envolver. Mais do que nunca agora. Porque a gente convive já há algum tempo com o mosquito dengue. A gente tem surtos e epidemias quase todos os anos. E a gente tem muita dificuldade de eliminar o vetor. Agora, mais do que nunca, com toda essa situação atual, esses cuidados estão sendo redobrados. A gente sabe que todo está se envolvendo muito mais, tem projetos aí, planos de ação mais efetiva, e a gente espera que isso melhore.
Doutora Ângela, como a senhora ouviu agora há pouco na nossa matéria, a população está preocupada. Quais são as orientações que se pode dar às gestantes?
Pois é. A gestante, ninguém pode dizer que não engravide. É, o fato, a decisão de engravidar é do casal ou da mulher. O que a gente orienta é que é um momento que está muito complicado, muitos vírus circulando. O Zika, o Ministério tá, colocou como sendo responsável das microcefalias, mas a gente, aqui em Pernambuco, está continuando fazendo os estudos para ver se tem associações, porque estou tomando essa conotação, o Zika vírus. Mas a gestante, se tiver a decisão, a mulher tiver a decisão de engravidar, os cuidados têm que ser redobrados. Uma das coisas que a gente está recomendando, que o pré-natal, que é a coisa importante para qualquer gestação, agora, mais do que nunca, esses cuidados vão ter. As voltas regulares ao obstetra, entre uma consulta e outra, se aparecer alguma clínica, voltar, antecipar essa consulta, e o obstetra vai dando as coordenadas, vai dando as orientações, e se necessário, vai fazer mais ultrassonografia, vai acompanhar. Então, essa gestação tem que ser bem acompanhada na hora que a mulher tem a decisão, ou então engravidou, mesmo se é uma programação, ela tem que ter um cuidado redobrado. Evitar usar repelente que não sejam tóxicos, cobrir mais as extremidades, evitar lugar onde tem mais mosquiteiros, telas. Então, os cuidados redobrados para evitar uma contaminação, uma picada do vetor, que é o mosquito.
Doutora Ângela, essas informações são essenciais para acalmar a população. É bom informar também a população sobre o que é microcefalia. A gente fala sempre, microcefalia consiste, na verdade, em que os crânios são menores do que o normal. Mas, de verdade, quais são os problemas que o bebê ele pode apresentar se tiver a má formação?
Pois é. Essa que a gente está agora é uma causa infecciosa. Certo? E os vírus, outras situações associadas. Então, geralmente acontece quando a gestante se contamina entre o primeiro e quarto mês de gestação. Então, na hora que ela tem essa contaminação, vai estar um processo infeccioso no cérebro desse bebê que está se formando. O problema é que o cérebro está se formando nesse período. Então, essa infecção dá um processo inflamatório e deixa o que a gente chama cicatriz, que são as calcificações. Quanto mais comprometido esse cérebro, mais sequelas e mais comprometimento posterior. Essa cicatriz faz com que o cérebro não cresça normalmente, com tamanho para a idade. E algumas áreas desenvolvem mais, o cérebro ou menos. Então, é tanto que a gente não pode desprogramar, saber. Todas as crianças vão ter o mesmo comprometimento, não. Claro. Depende da... Quanto mais precoce a mãe se infecta no início da gestação, mais... Entendeu? Então, a gente tem que avaliar essa criança posteriormente, como é que vai ficar.
Mas quais são as possíveis consequências da microcefalia? Para a população saber.
Olha, sempre a criança que tem uma microcefalia constatada, ela vai ter um cérebro menor do que o normal, mesmo que ele cresça um pouco. E os retardos vão desde os mais sérios, dificuldade de falar, de andar, ou coisas um pouco mais leves, que ela tem um déficit de aprendizado, problemas auditivos, problemas visuais. Uma coisa muito comum é convulsão. Essas crianças, 80% vão ter tendências a convulsão. Então, é uma criança que vai precisar sempre um acompanhamento de neurologistas, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, com maior ou menor intensidade, de acordo com o que foi lesado, o cérebro.
Doutora Ângela, há registros de casos em Petrolina, Serra Talhada, Toritama. A população do interior está recebendo as informações adequadas?
Tá, e isso a Secretaria de Saúde está procurando, inclusive fazendo polos de atendimento. Já foi divulgado que fora Recife, que fica as cidades mais distantes, os municípios mais distantes, vai ter em Petrolina, Caruaru e Serra Talhada. Com esse atendimento, essa orientação, coleta de exames, então está dando condições para não ser necessário todos chegarem aqui até Recife para ter esse atendimento.
Isso é fundamental, porque, na verdade, a população do interior ela sempre fica prejudicada em relação às informações que circulam na região metropolitana do Recife e capital.
Com certeza, e as distâncias são grandes, né?
Verdade. Doutora Ângela, para finalizar, a senhora poderia deixar uma dica para a população? É motivo para pânico?
Eu acho que o pânico, a gente tem, a preocupação existe, é uma coisa grave, mas tem que ter calma. Esse momento não é de pânico só. A gente tem que ser bem orientado, mas a população tem que ter tranquilidade e receber as informações e as orientações necessárias.
Muito obrigada, doutora Ângela. Obrigada por ter vindo.
Obrigada, é um prazer.
Vamos falar agora sobre violência doméstica. Uma questão delicada, porque acontece muitas vezes na intimidade das famílias. Nem por isso deixa de ser um problema de saúde pública. A Lei Maria da Penha representa um avanço para reprimir os casos de violência, oferecer apoio às vítimas e punir os agressores. Mas você sabia que existe uma lei estadual que garante cirurgia reparadora para as pessoas agredidas? Confira as informações.
Tá na lei.
Violência, dor, humilhação. Como se não bastasse tudo isso, as mulheres vítimas de agressão doméstica ainda carregam as amargas lembranças pelo corpo. Muitas são mutiladas e marcadas na própria pele pelos companheiros. O estudo Mapa da Violência 2015, Homicídio de Mulheres, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mostra que 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares. Desse total, 33,2% são parceiros ou ex-maridos. Para aliviar este drama, uma lei estadual criou em 2007 um regime especial de atendimento nos serviços públicos de saúde de referência em cirurgia reparadora. A lei foi baseada em projeto do deputado Clodoaldo Magalhães, do PSB, que percebeu as dificuldades de atendimento para as mulheres vítimas de agressões.
A lei possibilitou não só o cadastro dessas agressões, dessas ocorrências nos postos de saúde, em todo o sistema de saúde, o que já evitava a necessidade da mulher precisar ir na delegacia, mas fica registro no sistema de saúde e a partir de então elas puderam, com esse registro de saúde feito pelo médico que recebe a mulher na hora da agressão e que percebe pela própria história na anamnese da paciente que realmente houve uma agressão doméstica, ela vai para os hospitais de referência em cirurgia plástica no estado.
Segundo o parlamentar, até o ano passado, quase 4 mil mulheres foram beneficiadas com a lei. Além de ter atendimento prioritário nas cirurgias reparadoras, quando confirmada a deformidade ou deficiência causada pela agressão, as vítimas são cadastradas pela Secretaria Estadual de Saúde. Pessoas como a vendedora Maria Geralda de Aquino, que em 2000 foi agredida a golpes de martelo pelo marido e passou por cirurgia reparadora. Ela ficou cega do olho esquerdo e teve o maxilar e os dentes superiores quebrados, além dos dedos da mão esquerda. Maria Geralda, na época da operação plástica, ressaltou a importância do atendimento às mulheres agredidas.
Tem colegas, amigas mesmo, que foram até mortas pelos maridos, aqui mesmo, aqui em cima, entendendo? Então, eu penso assim, eu pensei, quando eu entrei nesse projeto, foi com um pensamento, sim, de ajudar outras pessoas que eu vejo que têm casos piores do que eu.
Para ser beneficiada com a lei que garante atendimento prioritário à mulher agredida, é preciso que a vítima procure o Instituto Vilma Lessa, no Hospital Agamenon Magalhães. O local funciona 24 horas por dia e recebe, em média, 160 casos por mês. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2014 foram registrados 134 casos de violência física. O telefone do serviço é 3184-1740. Com colaboração de Marcos Miguel, Ana Lúcia Lins, para o Pernambuco por inteiro.
Essa é mesmo uma lei importante para a população. A violência doméstica precisa ser combatida por todos e as vítimas tem direito aos cuidados necessários. E a gente volta a falar sobre saúde. Marcos Miguel, você toma medicamento genérico? Confia mesmo neles?
Cristiane, eu confio. Eu confesso que eu tomei genérico uma única vez, mas eu conheço pessoas que consomem esses remédios de forma recorrente, com frequência, até pela questão do preço. Como você sabe, o genérico é bem mais barato. Agora, tem gente que se pergunta, será que o genérico, por ser mais barato, será que ele dá resultado? Se você, ouvinte, tem essa dúvida, fique tranquilo. De acordo com o Procon Pernambuco, os genéricos são medicamentos que têm comprovadamente a mesma eficácia dos originais. A fórmula é igual e eles são absorvidos pelo corpo exatamente da mesma maneira e no mesmo tempo dos outros de marca comercial. Para saber se o produto é genérico, você tem que verificar a embalagem. Ela deve ter a seguinte frase: medicamento fabricado pela Lei 9.787. Se você comprou algum remédio genérico e se sentiu lesado por algum motivo, procure o PROCON Pernambuco. A sede do órgão fica na rua Floriano Peixoto, número 141, no bairro de São José, no Recife, bem ali pertinho da Casa da Cultura. A unidade funciona das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Para ser atendido, você deve chegar no máximo até 10h30 da manhã. O telefone dessa unidade é 3181-7000. Tem também o 0800. Anote aí, é 0800-2821-512. Eu vou repetir, 0800-2821-512. É com você, Cristiane.
Marcos, a partir de agora eu só tomo genérico. No próximo bloco, você fica sabendo as notícias das câmaras municipais do estado e vai acompanhar uma reportagem sobre o nosso jeito bem pernambucano de falar. Não deixe de conferir.
Conhecendo Pernambuco.
Arco Verde.
Esse município é a porta de entrada para o sertão. Ele está a 250 quilômetros da capital. A população é de 70 mil arcoverdenses. As pessoas trabalham principalmente no comércio e na lavoura. Mas durante o São João, tudo é festa. O lugar é famoso pelo coco de raiz e pelo forró pé de serra.
Do litoral ao sertão, 185 municípios que são a cara dos pernambucanos.
Autismo é o nome que se dá a alterações no desenvolvimento do cérebro. A criança que, até os 3 anos, apresenta comportamento repetitivo e ainda não fala, pode ser diagnosticada como autista. É preciso estar atento. Se você quiser mais informações, leia a cartilha sobre o transtorno do espectro do autismo, produzida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e disponível no site www.alep.pe.gov.br.
Pernambuco por inteiro.
A Assembleia, onde você está.
Agora as informações sobre a atuação do Poder Legislativo nos municípios de Pernambuco. Nos destaques de hoje, a abertura de uma CPI em Escada, a preocupação com a segurança em Ipubi e uma audiência pública para tratar de denúncias sobre a atuação de milícias no Cabo.
De olho nas câmaras.
Nosso giro começa pela Mata Sul. A Câmara Municipal de Escada abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades em um contrato entre a prefeitura e uma construtora. Esse contrato previa a reforma de mais de 20 escolas municipais, num valor em torno de R$2,5 milhões. A suspeita é de que o pagamento já teria sido quase todo repassado à construtora, mas as obras não teriam sido concluídas. A CPI vai começar a colher depoimentos no dia 3 de dezembro. Os primeiros a serem ouvidos são os gestores das escolas municipais. Em Ipubi, no sertão do Araripe, os vereadores estão preocupados com a segurança pública. O assunto tem sido debatido nas sessões da Câmara Municipal. Ipubi tem 4 policiais militares para atender a mais de 28 mil habitantes, na cidade e na zona rural. Os vereadores defendem que o efetivo da Guarda Municipal vá para as ruas, já que nenhum dos 21 guardas atuam nessa função. E nesta terça, a Câmara do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, recebe uma audiência pública da Comissão de Cidadania da Assembleia. O encontro vai debater a violência e a ação de milícias no complexo portuário de Suape. Os posseiros denunciam que uma milícia armada estaria atuando no município. O grupo seria formado por vigilantes uniformizados de Suape e policiais militares fardados. Se você quer pedir ou enviar informações sobre a Câmara de Vereadores do seu município, mande um e-mail para o nosso quadro De Olho nas Câmaras. O endereço é radio@alep.pe.gov.br. Repetindo, radio@alep.pe.gov.br. Isabela Senra para o Pernambuco por inteiro.
As casas legislativas têm um vocabulário próprio, muitas vezes inacessível para a população. Você, por exemplo, sabe o que é quórum regimental?
Plenário.
Pequeno expediente.
Plenário.
Regimental.
Pequeno expediente.
CPI.
Como é?
Havendo número regimental do parlamento apresenta a reunião.
É assim que o presidente da Assembleia abre as reuniões plenárias.
Mas muita gente não sabe que número regimental é a quantidade mínima obrigatória de deputados necessários em uma sessão, conforme o regimento interno. Esse número também é chamado de quórum. Cada atividade da Assembleia pede um quórum específico. Para entender isso, a gente precisa consultar o regimento interno da LEP, o documento que determina como deve ser o funcionamento do Legislativo de Pernambuco. De acordo com o regimento, é preciso que 1/5 dos deputados estaduais estejam no plenário para que a sessão seja iniciada. Como são 49 deputados, pelo menos 10 deles precisam estar presentes. As votações também exigem quórum específico. Para colocar uma matéria em votação, é necessária a presença da maioria absoluta dos deputados, isto é, pelo menos a metade do número de deputados, mais um, o que no nosso caso dá 25. Para a matéria ser aprovada, tem que conseguir a maioria simples dos votos. A maioria simples leva em conta os deputados presentes. Vamos a um exemplo. Como dissemos, a ALEP tem 49 deputados estaduais. Se 36 deles comparecerem a uma reunião plenária, um projeto será aprovado com pelo menos 19 votos. A metade de 36, mais um. Já para aprovar uma emenda à Constituição Estadual, é preciso voto favorável de pelo menos 3/5 de todos os deputados, ou seja, 30 votos. Então, quando o presidente da Assembleia abrir a reunião...
Havendo número regimental do parlamento presente na reunião...
Você já sabe, pelo menos 10 deputados estão presentes e a sessão já vai começar. Com colaboração de Isabela Senra, Rairo Monteiro para o Pernambuco por Inteiro.
No quadro a seguir, a gente abre espaço para ouvir a opinião das pessoas que visitam a Assembleia Legislativa do Estado.
O povo na casa.
Meu nome é Marta Cavalcante, sou a gestora da escola Tedesco Lins, que atende. É uma escola do ensino médio e do normal médio e de EJA. E o nosso objetivo hoje é a aula da cidadania. Trouxemos 35 alunos, 8 professores. E estamos aqui a convite da deputada Tereza Leitão. E a gente vê o movimento da casa, como é o funcionamento, o trabalho, a função, a missão do legislativo, enfim. Uma aula que vai ficar assim, como uma lição de vida, inclusive, para os nossos alunos. De repente, tem aqui pessoas de todo tipo de conhecimento, e aquele nosso aluno de ensino médio passa a fazer parte dessa estrutura de igual para igual. A gente faz com que o aluno veja a importância do estudo para ele também um dia estar aqui. E fortalece nele o direito da democracia, fortalece no aluno assim, a forma de ver a política como um lado bom da democracia. Fortalece.
Venha você também visitar a LEP. Estamos de portas abertas. As pessoas que vêm de outros estados para Pernambuco podem estranhar o jeito de falar do povo daqui. É que a gente usa mesmo umas palavras diferentes da Bexiga. Na reportagem a seguir, você vai saber muito mais sobre o pernambuquês, essa língua única e profundamente ligada à cultura do estado. A repórter mineira, Isabela Senra, penou, mas conseguiu fazer a matéria.
Menino, eu levei um trupicão ontem que doeu que só a gota serena. Aí, como eu tava lisa, fui pedir dinheiro emprestado a um amigo pra comprar remédio, né? Mas rapaz, o bicho é pirangueiro. Só me deu 2 contos e ainda disse que eu tava de pantin. Pense que fiquei muito arretada.
Se você não entendeu alguma parte dessa história, é porque não fala pernambuquês. Um português especial, como se fosse outro idioma. Muito mais que o sotaque, o pernambuquês tem expressões próprias, os chamados regionalismos, que só quem está com os ouvidos acostumados consegue compreender. A língua está em constante transformação. O jeito de falar acompanha as mudanças do modo de vida da população de cada lugar. Muitas vezes, termos estrangeiros são apropriados e passam a fazer parte da linguagem regional. O nome da capital pernambucana, por exemplo, teve influência da cultura árabe, como conta Nelly Carvalho, pesquisadora em linguística.
Adotaram o nome de Al-Recife para a pedra que entra no mar. Daí Al-Recife tornou-se Recife e tornou-se o nome da cidade. Aí aos poucos caiu o Al, que era o artigo. Por exemplo, a gente jamais diria Al-Recife. À medida que você vai falando, você vai adaptando a sua própria pronúncia.
As expressões do pernambuquês são tantas e usadas com tanta frequência que quem vem de fora do estado leva algum tempo para compreender e se acostumar. Foi o que aconteceu com Alessandro Moura, jornalista. Ele é natural de Goiânia, na região centro-oeste, e foi transferido de Brasília para o Recife há pouco mais de um ano.
Eu já tinha uma ideia do que era aperreado, mas não sabia exatamente o que era. Treloso é uma palavra que eu gostei muito, menino treloso, né? É, de tudo isso, a gente acaba incorporando alguma coisa no nosso vocabulário. E eu sou muito feliz de estar aqui hoje e de poder estar utilizando essas expressões com tanta propriedade.
O assunto já inspirou livros e páginas na internet. Se digitarmos pernambuquês nos mecanismos de busca, aparecem mais de 12 mil resultados. Só os dicionários sobre o tema são pelo menos 5. Mas será que falar pernambuquês é errado? Existe um português correto ou um sotaque melhor que outro? A professora Nelly Carvalho é quem tira essas dúvidas.
Não, não existe sotaque melhor que outro. O econômico e o linguístico andam par a par. A riqueza do Brasil está no sul. Quando eles falam do nordestino, é como... Ele, às vezes, nem fala em Pernambuco, fala o nordestino de um modo geral, e então não dão valor. Agora, existe o que a gente chama norma culta, que é a norma que a gente estuda na escola e que tem que aprender para poder ler literatura, para poder aprender química, para poder aprender tudo. Mas falando... Não.
O preconceito linguístico, em muitos casos, está associado à afirmação de diferenças regionais. Mas a diversidade cultural não é justamente uma das maiores riquezas do Brasil? Isabela Senra, para o Pernambuco por Inteiro.
E já que estamos falando em pernambuquês, vamos saber na rua como as pessoas usam expressões ligadas a doenças, muitas vezes sem um pingo de maldade nisso.
Nossa língua.
Nosso jeito.
Olá, pessoal! Essa edição do quadro Nossa Língua, Nosso Jeito veio conferir aqui no Mercado de São José, centro do Recife, essa maneira curiosa e divertida de falar, tão comum para os pernambucanos. O tema de hoje são as palavras e expressões que têm a ver com a área de saúde e que caíram no gosto popular. E eu listei alguns exemplos. Quem nunca disse? Tá com a gota, tá com a peste, febre do rato, bexiga lixa... E por aí vai. Quem está aqui do meu lado é seu Carlos Augusto dos Santos, vendedor, que ouve muito pessoal falar aqui desse jeito, não é isso?
Hoje, por exemplo, chegou uma menina aqui e o rapaz está com a cara feliz. Ele hoje está com a bobônica. Bobônica é com raiva. Ou ele hoje está com a molesta do cachorro. Que a molesta do cachorro é o cachorro quando fica babando. Tá entendendo? Ele hoje está com a miséria. É aquele cara bem pobre, pobre mesmo. É muitas coisas que acontecem assim, aqui no Recife, Pernambuco, tá vendo?
E que ninguém ensina, né? Vai aprendendo com os pais,
não,
aprendendo
com... Pai, com a vizinhança. Olha, lá vem aquele miserável. Tá com raiva dele. É assim que eles fazem.
Olha. Seu Carlos, e o que é que o senhor acha das pessoas usarem essas expressões que falam de doença? E falam às vezes com o filho, com a mãe, com a mulher.
Mas é sem... É com a... Desculpa eu lhe falar, com a ignorância, sem expressão de falar, tá entendendo? É, talvez ele não saiba nem falar que tá ofendendo aquela pessoa.
Mas aquela não é a intenção?
Não, não tem intenção, aquela pessoa tá sendo ofendida sem intenção de ele machucar ela, tá entendendo? Aí eles assim, ó, lá vem minha mãe hoje tá com a molesta do cachorro, tá com raiva. Minha mãe hoje tá com a molesta, tá ruim, tá entendendo? Aí pede um dinheiro, mãe me dê tanto. O pai, olha, aquele miserável não me deu nada. É sempre assim, agora, sem intenção de machucar.
Não, tem a maldade, não é?
Sem a maldade, é a ignorância, a participação escolar que não teve.
E o senhor acha interessante esse jeito de falar?
Às vezes eu acho. Muitas vezes a gente tá numa mesa de um... Assim, muitas vezes a gente tá numa mesa bebendo, brincando, aí vem muitas dessas expressões. Olha, lá vem aquela desgraça a beber. Tá entendendo? Olha, ali não serve pra nada. Mas o cara é tão bom. Ainda agora mesmo eu falei com ele. Aqui, ele sentado ali. Aí falou, reclamou comigo, tá bom, foi a sua mulher. O cara da esposa dele não tem nada a ver. Mas ele sentiu, mas não é com a impressão de machucar ele, de maltratar ele. É só brincadeira.
Ok, obrigada, seu Augusto. E a gente se despede por aqui. Natália Câmara para o Pernambuco por Inteiro.
Marcos, dá uma ajudinha aí. Você teve que pesquisar, não teve não? O que significam essas expressões que Natália acabou de falar?
Cristiane, confesso que tive que pesquisar, assim, como bom mineiro, não fazia nem a menor ideia do que significavam essas expressões. E, de fato, o significado literal delas é bem diferente desse outro utilizado pelos pernambucanos no dia a dia. Gota, por exemplo, é uma doença causada pelo aumento de ácido úrico no sangue e que causa dores nas articulações. Peste bubônica é o mesmo que peste negra ou simplesmente peste, uma doença devastadora transmitida aos humanos por pulgas de ratos. O rato também é transmissor de outra doença, a leptospirose ou febre do rato. A bactéria está presente na urina desses roedores. No Recife, a expressão se popularizou ainda mais na década de 70, quando houve um surto de leptospirose em decorrência das cheias na capital pernambucana. Bexiga era como se chamava varíola, e o termo também era usado para denominar as marcas profundas da doença no corpo, principalmente no rosto. Moléstia dos cachorros, que muita gente adapta para molesta, é a raiva canina transmitida pela saliva do animal doente. Agora, Cristiane, e você, ouvinte, vocês já sabem.
É, Marcos, Pernambuco é realmente um estado muito rico, tanto na sua forma de se expressar, quanto nas tradições. No quadro Vamos Festejar, conheça os encantos dos pastoris religioso e profano que fazem a alegria da população nos municípios do estado.
Vamos festejar!
Queridos rádios ouvintes da Rádio Alep, minha saudação. Eu sou o velho Xaveco, personagem bem antiga do folguedo pastoril profano de Pernambuco. Trago a alegria do velho Faceta, do Futrica, do velho Teloso, do velho Canela de Aço e os palhaços desta linha. E na televisão, que foi o velho Chacrinha.
A saudação do personagem do velho chama a atenção para o início de um dos festejos mais populares do Nordeste, o pastoril. Dividida entre o profano e o religioso, a manifestação cultural tem raízes na Europa, mas recebeu ao longo do tempo contribuições bem brasileiras e segue hoje conquistando o público com sua dança, alegria e irreverência. Nos municípios de Pernambuco, a tradição do pastoril continua firme, especialmente no ciclo natalino. Nas apresentações ao público, não falta animação para torcer pelo cordão azul ou encarnado. Há também quem fica em cima do muro, como a Diana, que é dos dois partidos. Mas o mais importante é celebrar a alegria, num rito que mistura fé e cultura. Antônio Poutinho, velho Xaveco, há 28 anos, relembra a força do pastoril religioso em louvor ao Natal.
O pastoril religioso tem aquelas músicas que enaltecem o Natal de Jesus e é uma apresentação bem romântica, porque ela é quase como uma religiosidade nas igrejas.
O pastoril teve sua origem nos presépios da Igreja Católica, mas foi mudando e incorporando elementos nordestinos. Da irreverência das apresentações, foram se destacando os improvisos do velho e das pastoras. Logo surgiu o pastoril profano, que é composto pela mestra, contramestra, Diana e mais duas pastoras, além do velho, é claro. A característica principal da modalidade que se popularizou em Pernambuco são as brincadeiras picantes. O público participa ativamente e interage diante das provocações, como relata o velho Xaveco.
O velho mexe muito com a plateia, né? Cada música tem uma direção. Porque quando ele diz, eu também sou cozinheiro e cozinho para a gente comer, né? Aí vem as luas, né?
O Vamos Festejar está chegando ao fim já com saudade do pastoril, não é, velho Xaveco?
Meus amigos, estamos terminando o Pastoril Profano de Pernambuco e desejar para todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Não deixe de prestigiar as apresentações do pastoril no seu município e de conservar as tradições culturais da nossa gente. Ana Lúcia Lins para o Pernambuco por inteiro.
No próximo bloco, um debate sobre a seca no Nordeste. Em tempos de crise econômica, vale a pena saber o que os especialistas comentam sobre o tema.
Esse prédio da Assembleia aqui na Rua da Aurora é tão bonito. Eu sempre quis saber o que acontece lá dentro. Pena que só os deputados podem entrar, né?
Não, a gente pode entrar também. Eu mesma já fui uma vez. Tem os deputados fazendo os discursos, votando os projetos de lei.
E fica aberto pra quem quiser entrar?
Fica! A gente entra por ali, ó, ali de lado. Tem um lugar chamado Galerias. É onde as pessoas ficam sentadas assistindo a reunião. Mesmo, parece que vai começar alguma coisa. Vamos lá ver.
Bora?
As reuniões plenárias da Alep são abertas ao público e acontecem de segunda a quarta, às 14h30 e quinta, às 10h. Venha acompanhar de perto o trabalho dos deputados estaduais.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Conhecendo Pernambuco.
Bezerros.
Localizado no Vale do Ipojuca, no Agreste, a 102 quilômetros do Recife, o município de Bezerros tem 60 mil habitantes. É um dos maiores produtores de tomate do estado e também se destaca pela fabricação de bolos e doces e pela indústria de granito. Conhecida como a Terra do Papangu, manifestação popular que tem o seu auge no desfile de mascarados nos domingos de Momo, a cidade é a terceira mais visitada no carnaval. É também apreciada pelo clima frio e tem como destaque o povoado de Serra Negra, a uma altitude de 957 metros.
Do litoral ao sertão, 185 municípios que são a cara dos pernambucanos.
Sabia que você pode criar um projeto de lei?
Ai, vamos ouvir uma música?
Não, deixa nessa rádio.
Sua associação, órgão de classe ou sindicato pode apresentar uma proposta para ser votada pelos deputados na Assembleia Legislativa. Encaminhe a sugestão para a Comissão de Cidadania. Tem alguma dúvida? Ligue para lá. 3183-2418. Anotou? 3183-2418.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Pernambuco por inteiro.
A Assembleia onde você está.
A barragem de Sobradinho passa por uma das piores secas da sua história. O reservatório, que abastece a região Nordeste, atingiu 2,5% do volume útil, o mais baixo já registrado. O fato compromete a geração de energia elétrica, além de preocupar os agricultores que dependem da barragem para irrigação. Mas esse é apenas um dos aspectos do problema. Para debater a seca, nós convidamos o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, João Policarpo Lima, e o diretor de Política Agrícola da FETAP, Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, Admilson Nunes. Bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, cumprimento a todos.
Bom dia.
Admilson, vamos conversar com você, A rede de proteção criada com projetos como Bolsa Família, Bolsa Estiagem, Aposentadoria Rural, regulamentada com a Constituição de 88, conseguem mesmo atenuar os impactos da seca junto aos trabalhadores do campo?
Consegue. E olha que se não fossem esses programas, se não fossem essas aposentadorias, se não fossem esses programas, o Nordeste e o nosso sertão de Pernambuco estavam passando por dificuldades enormes. Porque esses projetos e esses programas é quem hoje está salvando, de fato, a economia dos nossos municípios e a situação econômica para cada família de alimentação e até compra de água em alguns momentos.
A grande discussão é esses projetos que são, que vêm em boa hora, eles salvam as famílias, garantem a sobrevivência das famílias ou garantem a economia rural?
É, você levantou uma questão realmente importante. Mas é uma salvação das pessoas que têm uma renda mínima para adquirir alimentos e outras necessidades. Agora, a economia da região, ela é muito abalada com a seca, porque ela é muito dependente de atividades agrícolas e, portanto, com a seca, essas atividades ficam muito vulneráveis. A maioria dessas atividades sofre muito. Então, a economia é muito impactada. Mas as pessoas são menos afetadas, embora também sejam afetadas, mas são menos afetadas por conta desses programas de transferência de renda.
Professor, na verdade, já se tentou bastante, né? Já tivemos uma Sudene que deu um fôlego durante algum tempo, mas nos parece que nós continuamos com indicadores sociais bastante abaixo da média do Brasil. Confere?
Você se refere ao semiárido?
Sim, ao semiárido.
Olha, o semiárido ainda apresenta, né, uma situação abaixo da média do Nordeste, em termos, por exemplo, de renda per capita, alguns indicadores sociais. Se bem que, né, se a gente pega os dados dos últimos 15 anos, né, antes dessa seca mais demorada, o semiárido estava passando por uma mudança, assim, de melhoria de indicadores sociais. O índice de desenvolvimento dos municípios passou por algumas melhoras, né? Agora, com essa seca, muito provavelmente isso vai ter uma parada nessa melhora, digamos.
Essa seca já vem há uns 5 anos, não é isso, Admilson?
Ela já vem há uns 5 anos, né? E são uma seca que antes a seca, ela não tinha chuva, mas chovia pelo menos para reservatórios de água. E essa seca agora ela vem num processo muito grave, porque não vem chovendo de jeito nenhum. Então, são 5 anos, estamos entrando aí no 6º ano, com muita dificuldade, né? Mas eu ainda quero reafirmar, porque os programas, é como o professor coloca, os programas sociais é quem de fato está fazendo a melhoria das pessoas no seu processo de vida e suas famílias, e também é quem está fazendo com que a pouca economia que tem nos municípios circule também, né? Então, ainda é esses programas e essas iniciativas que foram tomadas nesses 15 anos, porque se não fosse, nós sabíamos que um momento de seca que nós tivemos, o último ano de seca que nós tivemos no passado, antes dessa seca grande, os trabalhadores, não chegou nem a 2 anos de seca, foram 1 ano e poucos meses, os trabalhadores do semiárido tiveram que ir para a feira saquear, buscar alimentos, porque não tinham nada para comer, nem eles, e sem falar dos animais que foi dizimado todos eles. E hoje, nós estamos há 5 anos, e graças a esses programas e iniciativas que hoje nós não tivemos até agora, graças a Deus, nenhuma perca por fome, também nenhum saque, nenhuma feira, causando aquele processo.
E como é que os trabalhadores no momento de crise econômica e política pela qual o país está passando, se sentem ameaçados? Qual é o sentimento geral dos trabalhadores rurais, Admilson?
Olha, o sentimento dos trabalhadores é um sentimento de preocupação, mas há uma compreensão também dos trabalhadores que a crise no Brasil, apesar de ser uma crise hídrica, uma crise econômica, mas existe a crise maior, e há uma compreensão dos trabalhadores. E nós da federação temos feito esse debate com os chineses, porque a crise maior que está existindo hoje no país é uma crise política. É uma crise política que afeta de fato a todos os setores da sociedade. Então, os trabalhadores estão preocupados, claro, porque uma crise ela afeta a todos, independente de estar em qual espaço que ele esteja. E os trabalhadores estão de fato preocupados com a questão desse afeto da crise, mas a preocupação maior mesmo é a forma também. Nós não podemos atrelar, às vezes, a crise só a um instrumento do governo. Nós temos três esferas de governo que eles precisam atuar, todos eles fazer sua parte. O municipal, o estadual e o federal. E eu acho que os estaduais, o estadual e o município precisam fazer mais do que vem fazendo, porque até agora a gente não tem visto nenhuma ação local, porque é transmitida a crise só para o ente federativo. E o estadual e o municipal não têm avançado.
Professor Policarpo, o Nordeste dispõe de mais de 50% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, dados de 2000. Esses dados estão atualizados?
Eu não saberia lhe dar uma informação muito precisa. É provável que esses 50% hoje sejam um pouco menos, até por conta desses programas de transferência de renda que colocaram pelo menos parte dessas famílias, assim, no limite, né? No limiar entre a linha de pobreza e uma situação considerada razoável. Mas ainda é um número grande, mesmo que tenha diminuído, o Nordeste é onde tem a maior concentração de pessoas abaixo da linha de pobreza. Não por acaso o Nordeste é onde mais gastos se faz com o Bolsa Família, exatamente porque tem mais gente, né, nessa situação muito precária. Mas impacta mais assim sobre comércio, sobre atividades terciárias. Quer dizer, não é capaz de dinamizar a introdução de setores industriais e mesmo agrícolas com maior dinamismo. Há um impacto, sim, mas esses programas de transferência de renda não são suficientes para mudar estruturalmente a economia do semiárido. O que tem havido com o semiárido são outros programas, por exemplo, o Fundo Constitucional do Nordeste, que o BNB administra, que tem gerado possibilidade de projetos industriais para algumas cidades do semiárido, e alguns programas governamentais de incentivos fiscais que também têm levado empresas industriais para algumas cidades, né? Essas cidades e alguns outros incentivos, por exemplo, existência de mão de obra, salários um pouco menores, quer dizer, isso tem levado para o semiárido algumas melhorias do ponto de vista da base produtiva, junto com os programas de transferência de renda que se somam a esses.
Professor, o que a gente pode fazer para mudar essa economia rural? Porque eu fico pensando aqui, racionalmente, você trabalhar em cima de uma agricultura rural, numa área castigada historicamente pela seca, não é um contraditório? A gente não teria uma alternativa para a economia do semiárido?
Pois é, o semiárido não é propício para o desenvolvimento de atividades agrícolas produtivas. Ele consegue sustentar atividades agrícolas com a baixa produtividade. Então, ou a gente leva inovações para usar racionalmente a pouca água que tem, né, de forma mais eficiente, e junto com isso leva outras atividades não agrícolas para o semiárido, porque o semiárido, com raras exceções, né, onde tem rios, mas são poucos essas áreas, onde tem mais, um pouco mais de umidade. Então, o semiárido não é uma região propícia para ter como base econômica a atividade agrícola. E é preciso, então, ir atrás de atividades de serviços ou industriais que possam, né, ampliar essa base produtiva.
O que foi um pouco uma falha da Sudene, né? Porque a Sudene, na verdade, ela investiu na indústria, mas nas capitais e região metropolitana, não é isso?
É, mais recentemente é que está havendo alguma, assim, atenção para
o interior,
a região mais interiorana, né? E tem tido algum resultado, mas ainda pouco resultado. É preciso intensificar isso.
Admilson, do ponto de vista do trabalhador rural, como é que vocês veem alternativa a essa condição em que o trabalhador rural se encontra hoje?
Primeiro, eu quero aqui discordar em parte do que o professor coloca na questão do desenvolvimento, seja um processo industrializado para a questão do desenvolvimento econômico das pessoas, dos trabalhadores. Nós da agricultura familiar, nós da FETAP, os sindicatos e os movimentos sociais, nós temos colocado alternativas concretas como sobrevivência no semiárido. Claro que o processo produtivo de produtos agrícolas da agricultura, que é alimentos como irrigados, tem uma dificuldade devido a essa situação dos nossos recursos hídricos. Mas nós temos potenciais nos estados, no estado principalmente, nós temos lençóis freáticos em regiões que têm propiciado muito isso. Claro que são manchas, mas nós da federação, nós do sindicato, temos colocado para os nossos agricultores a forma de potencializar. Essa é uma questão. Atividades no agrícola, mas ligada também à agricultura, como artesanato, criações de pequenos animais, as alternativas também, perfurações de poços, as diretrizes de convivência com o semiárido, nós colocamos na mão do governo, no governo executivo, na Assembleia Legislativa, nós colocamos as diretrizes do semiárido, estão aí propostas fundamentais para poder a gente ter um semiárido rico, com água e com um potencial importante. Então, essas questões não aconteceram.
Ok, obrigada. Eu quero agradecer aos nossos debatedores. Obrigada, professor. Obrigada, Edmilson, pela presença.
Obrigado a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. O programa Pernambuco por Inteiro tem produção de Regina Guerra e Clarissa Falbo. Apresentação de Cristiane Alcântara e Marcos Miguel. Reportagem de Ana Lúcia Lins, Cristiane Alcântara, Isabela Senra, Marcos Miguel, Natália Câmara e Rairo Monteiro. Trabalhos técnicos de Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Chefe do Departamento de Rádio, Ana Lúcia Lins. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado. Até a próxima!